Senhoras e senhores deputados, vamos regressar à nossa ordem de trabalhos para a terceira parte da nossa reunião de 26 de abril. Eu recordo que o grupo parlamentar do PCP pediu que fosse retirado da agenda de trabalho, portanto fosse adiado o ponto 6 e o ponto 10, e o grupo parlamentar do PSD pediu que o ponto 11 passasse para o primeiro ponto desta terceira parte, havendo a anuência de todos. Vamos então passar à discussão, apreciação e votação do projeto de voto número 324 do Grupo Parlamentar do PSD, saudação pelo centenário de Fernando Dias de Carvalho Conceição. Eu, para além de cumprimentar a vinda a esta comissão do Sr. Deputado André Coelho Lima, dou-lhe também a palavra. Se tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento particularmente o Sr. Presidente. Agradeço-vos a todos terem permitido esta alteração na ordem de trabalhos que me permite fazer aqui brevemente a apresentação deste voto de saudação. E muito brevemente, trata-se de uma ocasião que, em nossa opinião, deve ser, sempre que possível, aproveitada, que é de saudar as pessoas em vida e não apenas após a sua morte. E normalmente nós fazemos votos de pesária e lembramos-nos sempre das pessoas e do que elas fizeram. Sempre que existam efemérides como esta, da realização de um centenário por uma pessoa, acho que devemos fazê-lo em vida, enfim, sem prejuízo, depois podemos ter a oportunidade de o fazer também noutros momentos. O Dr. Fernando Conceição foi um deputado desta casa e, portanto, também nesse sentido propomos particularmente aqui este voto de saudação. Foi em momentos distintos, foi no período da Assembleia Nacional entre 1969 e 74 e depois já no período da Assembleia da República entre 85 e 91. Foi-o deputado da Assembleia Nacional, tal como, por exemplo, foi o Dr. Mota Amaral, que foi Presidente da Assembleia da República depois, tal como foi Francisco Sá Carneiro, não é? Aliás, há poucos, salvo o erro, só o Dr. Francisco Pinto Balsemão, só estes quatro é que foram da Assembleia Nacional e depois da Assembleia da República. Portanto, aqui é curioso que o Dr. Fernando Conceição talvez seja o menos conhecido dos quatro, mas merece ser, talvez não, é certamente, mas merece ser também acrescidamente por essa razão aqui referido. Como deputado, dar nota que foi Presidente da Comissão de Educação e depois foi membro da subcomissão que elaborou a Lei de Base do Sistema Educativo e pertenceu ao Conselho Geral da Unesco e às Assembleias Parlamentares do Conselho da Europa e da União da Europa Ocidental. Portanto, foi um deputado ativo e interventivo. Na sua função como docente no ensino secundário, aliás, ele esteve efetivo no Liceu Nacional de Bragança e de Guimarães, ele foi também aqui, ocupou os dois períodos, ou seja, ele foi reitor do Liceu Nacional de Guimarães antes do 25 de Abril e depois foi diretor da Escola Secundária Martins Charmente, que é a mesma escola, depois do 25 de Abril. Portanto, o que dá para perceber aqui das características consensuais de ser, no fundo, uma pessoa que está nesses dois períodos. Dar nota também que foi membro do Conselho Nacional de Educação e coautor do Programa Nacional de História para o 12º ano, para além de ter sido vereador da Câmara Municipal de Guimarães, vice-governador civil do Distrito de Braga. E por isso, enfim, um extenso currículo que justifica amplamente que nós possamos fazer este voto de saudação a este nosso ex-colega. Também dar-vos nota que estive no aniversário dele, que foi na comemoração do centenário, que foi este sábado, e dar-vos nota que ele está muitíssimo bem, sobretudo do ponto de vista intelectual, que isso é que interessa, não é? Aliás, fez um discurso que, não surpreendentemente, foi muito aplaudido, mas em que disse assim: eu nunca sei porque é que me elogiam, eu só sei fazer duas coisas, ler e escrever, e falas muitíssimo bem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pompeu Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que o Partido Socialista acompanhará naturalmente este voto apresentado, cumprimentando também o deputado André Coelho Lima aqui na Comissão, dizendo que é toda a justiça que se faça esta homenagem e naturalmente também subscrevendo a virtude que é podermos homenagear as pessoas em vida quando estas datas acontecem, sendo o Dr. Fernando Conceição naturalmente uma referência no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins. Não havendo mais inscrições, vamos colocar à votação o projeto de voto 324, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, de saudação pelo centenário do antigo deputado Fernando Dias de Carvalho Conceição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Saúde o Sr. Deputado André Coelho Lima por esta presença nesta comissão e que venha sempre que entender, é sempre muito bem-vindo e um gosto tê-lo aqui. Vamos passar então para a restante ordem de trabalhos, retomando a ordem inicial. Só nas informações, só gostaria de partilhar com os senhores e senhores deputados que temos um pedido da Convergência pela Cultura para ser ouvida em várias comissões, nomeadamente nesta nossa comissão. Depois colocaria a votação a ata da reunião de 19 de abril de 2023. A ata foi distribuída por todos, portanto dispensamos a sua leitura. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. O ponto 3 é a proposta de lei número 73 do Governo, que aprova as grandes opções para 2023-2026. A deputada relatora cabia ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nos comunicou a impossibilidade de executar esta tarefa, pedindo para ser substituído. De acordo com os serviços, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a nomeação do novo relator. Pergunto a palavra à Sra. Deputada Carla Miranda para...
Sim, Sr. Presidente, nós aceitamos o repto e propomos como relator o deputado Pompeu Martins. Muito obrigada.
Nós agradecemos muito e que a nomeação tenha sido tão rápida. Pedimos ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, perdão, e ao Sr. Deputado Pompeu Martins, o facto de que temos muita urgência neste relatório, uma vez que deve ser enviado à Comissão de Orçamento e Finanças até dia 2 de maio. E, portanto, é mesmo muito urgente, nem sei mesmo se não temos que fazer uma reunião para fazer a apreciação deste relatório antes de enviá-lo, porque nós só temos reunião dia 3 de maio. E, portanto, provavelmente amanhã, depois do plenário, não sei, ou na sexta-feira, depois do plenário, sexta-feira, depois do plenário. Então fica pré-agendado sexta-feira, logo após o plenário, peço, ou antes do plenário, só às 9:30 da manhã. Bem, até ao final desta reunião descobrimos a melhor forma, mas eu quero agradecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pompeu Martins a disponibilidade para esta tarefa que fica eu com muito pouco tempo disponível para cumprir. O ponto número 4, projeto de resolução número 626, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, recomenda ao Governo a deslocalização do Museu Militar do Porto para o Edifício do Heroísmo, a instalar um Museu da Resistência Antifascista no Porto. A questão que nós temos que colocar é se esta... e o projeto de resolução é discutido em comissão ou em plenário. Portanto, os serviços vão perguntar ao Grupo Parlamentar do PCP onde pretendo fazer a discussão desta iniciativa. O ponto 5 é um ponto, um agendamento de um projeto de resolução do PAN, pelo fim do financiamento público do setor tauromáquico. A representante do Grupo Parlamentar do PAN não está aqui connosco, mas temos a informação de que será discutido em comissão. Em comissão. Temos agora o ponto 7. Peço desculpa só aqui. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a audição com caráter de urgência do jornalista Filipe Alves, diretor do Jornal Económico, sobre a queixa apresentada em 10 de abril de 2023 pelo Ministro das Finanças à entidade reguladora para a comunicação social contra o Jornal Económico, alegando cumprimento deficiente da publicação de um direito de resposta e retificação e queixa por violação do dever de rigor informativo. Esta é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do PSD, por isso mesmo dou a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei sinteticamente explicar os motivos que justificam este requerimento para a audição urgente do jornalista Filipe Alves, diretor do Jornal Económico. Ora então, no passado dia 10 de março, o Jornal Económico publicou uma notícia com o seguinte título: Medina, abre aspas, Medina ainda procura justa causa já depois de demitir CEO da TAP. A 13 de março, o Ministério das Finanças requereu ao Jornal Económico o exercício do direito de resposta e retificação relativamente ao conteúdo daquela notícia, o qual foi publicado na edição 17 de março, página 2, com a chamada de capa Direito de Resposta e Retificação, Medina ainda procura justa causa já depois de demitir CEO da TAP. Ora, a 10 de abril, o Ministro das Finanças apresentou uma queixa na ERC contra o Jornal Económico, alegando, abre aspas, cumprimento deficiente da publicação de um direito de resposta e retificação e queixa por violação do dever de rigor informativo. Ora, no nosso entendimento, estes factos justificam um melhor esclarecimento porque estão em causa direitos fundamentais, nomeadamente a liberdade de imprensa, o direito de informar e de ser informado, bem como da liberdade de expressão. Aliás, é o próprio Governo que, através do Sr. Ministro das Finanças, atribui a este facto uma significativa relevância, na medida em que apresentou uma queixa à ERC por causa desta situação para apreciação da ERC. Ora, neste sentido, o PSD entende que seria relevante ouvirmos nesta comissão o Sr. Diretor do Jornal Económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Pergunto se há algum outro grupo parlamentar. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Mara Lagriminha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também os senhoras e os senhores deputados. Eu ouvi com muita atenção o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado Alexandre Poço, que tínhamos tido também a oportunidade de o ler e analisar anteriormente, e começou por finalizar com algo que nós, de facto, concordamos, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Ainda ontem assinalamos, de facto, o 25 de Abril, e esses são dois dos grandes direitos que, de facto, foram consagrados, o direito à liberdade de imprensa e o direito à liberdade de informar e à liberdade de expressão. Mas, ao mesmo tempo, também, naturalmente, o direito de resposta e o direito de retificação também são direitos constitucionalmente protegidos. É assim que nós entendemos, de facto, no âmbito dos direitos e no âmbito dos deveres. Estes dois também o são. E o direito de resposta e o direito de retificação, como eu estava a dizer, consistem, de facto, no poder que assiste a toda a gente, a todas as pessoas, sejam elas pessoas singulares ou pessoas coletivas, de caso sejam afetadas por uma notícia, um comentário ou uma referência tornada pública num órgão de comunicação social, de fazer publicar ou tornar público gratuitamente um texto contendo a sua defesa, desmentido ou retificação. E isso é, de facto, algo que nos faz acreditar naquilo que é a estabilidade do nosso sistema democrático e a confiança no nosso sistema democrático. Até aí estamos, de facto, todos de acordo. Eu diria também que há também limites a esse direito de resposta ou de retificação. Podem ser, de facto, limitados ou recusados só de forma taxativa, como a lei prevê. Mas quem é que faz, de facto, esse balanço? Quem é que faz, de facto, a quem é que compete, de facto, avaliar os termos em que o direito de resposta ou o direito de retificação é publicado e é feito ou é recusado? Enfim, seja qual for a circunstância. Não é, de facto, à Comissão de Cultura e Comunicação Social, que tem muitas competências, e ainda bem, nomeadamente a de fiscalizar a ação do Governo nestas áreas, mas é, de facto, uma outra entidade que cabe fazer essa avaliação, que é a entidade reguladora para a comunicação social. É, de facto, nos termos dos estatutos da ERC, que deve ser apreciado os recursos apresentados pelos interessados, nos termos do artigo 59, no caso de negação ou cumprimento deficiente do direito de resposta ou retificação por entidade que prossiga atividades de comunicação social. E, portanto, aquilo que foi feito e que será naturalmente analisado, prós, contras, eu não estou a fazer aqui nenhuma análise nem sobre o objeto da matéria, nem nenhuma análise subjetiva sobre a fundamentação da mesma. Mas o que está aqui em causa, de facto, é até que ponto deve a Comissão de Cultura e Comunicação Social extravasar as suas competências e interferir naquilo que é uma competência da entidade reguladora. Nós entendemos que não o devemos fazer. E aquilo que eu gostaria de facto, também perguntar ao PSD, sei que o Sr. Deputado hoje até deu declarações sobre o Conselho Regulador da ERC, o que eu gostava de perguntar é para quando é que, de facto, o PSD se vai focar efetivamente nas competências desta Comissão que são, de facto, poder designar os dois elementos que falta designar para a ERC e cumprir, assim, aquilo que deve ser o trabalho efetivo da ERC, que neste momento não está a ser feito, muito por uma manobra dilatória do PSD, que até ao momento ainda não designou os elementos que devia ter designado. E, portanto, o Partido Socialista estará focado em fazer o seu trabalho no âmbito das comissões desta comissão, respeitando naturalmente o tempo que a ERC terá, de uma forma independente e autónoma, para poder aferir o que tiver que aferir, não só em relação a essa queixa, mas em relação a todas as outras 74 que a ERC neste momento tem para deferir. Muito obrigado, portanto, não acompanharemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Pergunto se algum grupo parlamentar deseja colocar mais, intervir neste ponto. O grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Alexandre Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Mara Lagriminhas e para dizer que, efetivamente, a resposta do Partido Socialista é conclusiva, ou seja, a resposta do Partido Socialista foi-nos aqui dito que não quer entrar na fundamentação objetiva nem quer discutir o objeto e, portanto, vota contra. E, portanto, o próprio Partido Socialista não vê relevância neste assunto e só podemos lamentar que uma situação que poderia ganhar com explicações adicionais e com um esclarecimento daquilo que possa ter acontecido não vá ser possível pelo facto do Partido Socialista voltar a chumbar uma audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Vamos colocar à votação o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição com caráter de urgência do jornalista Filipe Alves, diretor do Jornal Económico. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi recusado com o voto contra do Partido Socialista, os votos a favor do Grupo Parlamentar do PSD, que é o proponente, e o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Temos agora o ponto 8, apreciação do prazo para a apresentação das propostas de alteração no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 44 e aceitação das propostas apresentadas pelos grupos parlamentares após os termos do prazo previamente estipulado. O Grupo Parlamentar do PSD fez chegar nota desta questão à Comissão, o Sr. Coordenador do Grupo Trabalho também, o Sr. Deputado Francisco Diniz. O Sr. Deputado Alexandre Poço, o Grupo Parlamentar do PSD, quer fazer de viva voz. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados novamente. O Grupo Parlamentar do PSD teve a oportunidade de, em sede desta comissão, solicitar que fosse considerado para a discussão da proposta de lei em discussão maior prazo para a apresentação de proposta dos grupos parlamentares. Não fomos o único grupo parlamentar que o suscitou, houve outros grupos parlamentares que também o fizeram, mas que esbarramos, depois de um apelo nosso para que fosse dilatado este prazo, esbarramos com uma intransigência, quase que havia uma fixação por aquele prazo para a apresentação das propostas de alteração. E por isso, naturalmente, não podemos deixar de depois ficar naturalmente surpreendidos quando aqueles que recusaram qualquer tipo de adiamento por um dia, dois dias, três dias, cinco dias, acabaram depois em cumprir o prazo das propostas de alteração. Ora, eu penso, e aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD entendeu com este protesto para que as propostas que vêm fora do prazo não fossem aceites, é que, naturalmente, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, não é? Ou seja, não podemos ser totalmente intransigentes quando um grupo parlamentar solicita um adiamento do prazo, porque o faz com algum motivo, mas depois, quando é em nosso interesse, o prazo já era indicativo. E, portanto, nesse sentido, nós não podemos deixar de nos opor a esta situação, até porque temos a autoridade moral de ter solicitado aos outros partidos, mas que o Partido Socialista recusou dar-nos mais tempo para a apresentação da proposta de alteração, quando depois foi o Partido Socialista acabou por incumprir o próprio prazo que, de uma forma para nós um pouco injustificável, não teve qualquer esforço de conciliação para conseguir acolher os pedidos e os apelos que o grupo parlamentar do PSD fez. E neste sentido, nós entendemos que as regras são para cumprir e se o prazo ditava um dia e uma hora, então esse dia e essa hora devem ser respeitados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Dava a palavra agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista, também ao coordenador deste grupo de trabalho. O Sr. Deputado Francisco Diniz tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Eu estou um bocadinho surpreendido até com esta intervenção, não só com a intervenção do Sr. Deputado Alexandre Poço, mas também com este protesto que o PSD fez questão de chegar e também pelo mesmo, eu fiz questão de chegar à Comissão, a informação que devia ser esta sede de discussão e não no Grupo de Trabalho, porque também foi aqui, como o Sr. Deputado disse, que o PSD anteriormente trouxe essa discussão dos mencionados prazos. O Sr. Deputado Alexandre Poço disse que o PS foi intransigente no adiamento, no alargamento dos prazos. Isso não é verdade. O PS, assim como outros partidos, fizeram essa discussão no Grupo de Trabalho e, por duas ocasiões, alargaram o prazo da discussão desta PPL. E não foram outros grupos parlamentares, ou quase todos, como é dado a entender, que tiveram a mesma posição. Aliás, só o grupo parlamentar do Chega teve a mesma posição que o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. E, portanto, é com alguma surpresa que ouvi esta intervenção. Quanto à questão do prazo referido pelo Sr. Deputado, dizendo que não é indicativo, ora, eu até me admira essa afirmação porque o Sr. Deputado está aqui há mais tempo do que eu e conhece como é que é o funcionamento desta Casa e o funcionamento das comissões relativamente a esses prazos e a essas horas. Acrescento que no grupo de trabalho, em que o Sr. Deputado não está, mas está a Sra. Deputada Inês Barroso, sempre foram discutidos os dias do mesmo e nunca, nunca, numa única ocasião, se falou sobre uma hora. Depois, a hora que está nos vários e-mails que foram enviados é por referência, uma questão indicativa, por referência à hora que geralmente o grupo de trabalho funciona. E consta disso para que os serviços possam receber as propostas de alteração no mesmo dia e para que possam fazer a sua parte, para que aí sim cumpram o prazo definido, que era, salvo erro, dia 19, para que possam transmitir, possam dar entrada às propostas e possam transmitir aos diversos grupos parlamentares as mesmas propostas de alteração, sob pena de serem feitas de chegar no final do dia e os serviços já não poderem fazer a sua parte e só o poderiam fazer no dia seguinte. E, portanto, em suma, é óbvio, não só por aquilo que esta Casa tem feito, o seu historial de trabalho com estas horas indicativas, mas também pelo aquilo que expus, que o prazo era indicativo. E, portanto, não tenho muito mais a acrescentar àquilo que referi, penso que, e pelo que pude constatar também pelos diversos grupos parlamentares, concordam com esta posição, como o grupo parlamentar do Partido Social Democrata poderá compreender, não foi depois da hora e até à hora que o Partido Socialista, ou que a Iniciativa Liberal, ou que o PCP entregaram essas propostas de alteração, que foram feitas as análises e foram-se trabalhar as propostas. Elas estavam feitas e foram enviadas na hora que foi possível a pessoa responsável para o efeito, mas tendo sempre com base de que a hora era uma hora indicativa, o que importava era que chegasse dentro de uma hora que fosse possível aos serviços darem essa continuidade de remissão para os diversos grupos parlamentares. E, portanto, não tenho muito mais a acrescentar. Aliás, posso também dizer, eu dizia que não acrescentava, mas acrescento mais uma nota. Como o grupo parlamentar do Partido Social Democrata sabe, as propostas de alteração podem ser feitas até à hora da votação. E, portanto, oralmente. E, portanto, também isso não é impeditivo de apresentar outras propostas de alteração. Tudo bem, mas, como sabem, as propostas de alteração têm por referência aquela hora prescritas, mas, oralmente, podem ser feitas propostas de alteração e também de substituição às propostas que já foram dadas entradas. Portanto, dava também esta nota que reforça aquilo que estava a referir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, após as explicações dadas pelo Sr. Deputado Francisco Diniz, quer dizer que o que se está a passar relativamente aos prazos no âmbito da PPL 44 é, no mínimo, embaraçoso, mas denota também uma falta de respeito pelo trabalho parlamentar dos partidos. O grupo de trabalho que apreciou esta PPL realizou diversas audições e visitas e sempre se pautou pelo mais cordial e respeitoso ambiente. Que isto fique claro e é importante realçar. Porque não se compreende a grande relutância e quase intransigência em acatar um pedido legítimo do grupo parlamentar do Chega para prorrogar a data final da apreciação e votação. Neste caso, o Sr. Deputado Coordenador Francisco Diniz, que contou com o apoio nesta decisão do seu grupo parlamentar, para posteriormente a tudo isto, ser o grupo parlamentar do PS um dos que vem entregar as propostas de alteração completamente fora de prazo. E não, os prazos e horários não são meramente indicativos e por isso existem. Se estava definido dia 19 de abril e se realmente as 12 horas era o prazo final para a entrega das propostas, era esse o prazo a ser cumprido. Não estamos a falar em meia hora de atraso, estamos a falar de várias horas de atraso. Não se compreende. E a explicação do Sr. Deputado Francisco Diniz realmente não nos satisfaz. Reitero, o Chega, e tal como o PSD, avisaram para a necessidade de estender o prazo de apreciação e votação desta PPL. Explicámos que era um tema sensível, que teria que ser tratado com toda a responsabilidade e muito cuidado, sem necessidade de tudo ser feito, eu quase que diria, em cima do joelho. O Grupo Parlamentar do PSD entregou as suas propostas de alteração no dia 18, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do Chega na manhã do dia 19 e todos os outros partidos entregaram fora do prazo estipulado, 5 horas depois. Queremos que isto é uma falta de respeito para quem teve que enviar, enviou e teve que enviar as propostas dentro do prazo. Na nossa opinião, as propostas que foram submetidas fora do prazo não devem ser admitidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galvez. Tem agora a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este tema, a Iniciativa Liberal também era um dos partidos que gostava de ter visto o prazo de propostas de apresentação de propostas de alteração prolongado e que viu, viu este prazo não ser prolongado. Foi um dos partidos que apresentou a proposta de alteração fora do prazo, como referem vários partidos ainda agora, mas o certo é que nós não olhámos para a hora, vimos apenas a data e o próprio regimento sempre se refere apenas nesta matéria a dias. Perceberia a necessidade de data estipulada nas 12 horas se a reunião na qual se fosse discutir as propostas de alteração, onde fossem votar as propostas de alteração, fosse no dia seguinte. O grupo de trabalho vai ser hoje, as propostas de alteração vão ser hoje discutidas. Perceberia essa data indicativa se fosse no dia seguinte, o que não aconteceu. A praxe parlamentar relativamente a esta matéria é sempre apresentação até às 18 horas, que é o final do expediente dos serviços, e, portanto, por isso mesmo é que nós também não olhamos para a hora em concreto, e, portanto, não, parece-me que estamos aqui a colocar entraves e a fazer um celeuma desta questão desnecessariamente. O grupo de trabalho tem-se pautado sempre pela cordialidade, pelo bom desempenho, pela camaradagem, no sentido de levar avante esta proposta de lei, que a Iniciativa Liberal até nem concorda, grosso modo, com ela, mas apresentou as suas propostas de alteração. Sabemos que provavelmente o Partido Socialista até nem vai votar a favor da maior parte das nossas propostas de alteração, mas o certo é que o Grupo de Trabalho tem-se pautado sempre pela cordialidade e por isso mesmo achamos que não é necessário estarmos aqui com estas questões. Como disse, a Iniciativa Liberal também gostava de ter visto o prazo prolongado, não foi. Sendo um partido mais pequeno, iria beneficiar com isso, mas fizemos o que estava a nosso alcance e apresentámos as propostas de alteração quando conseguimos, embora elas já tivessem grosso modo feitas, mas foi quando foi possível enviá-las, porque, como devem perceber, o trabalho parlamentar é bastante e nem sempre temos tempo de fazer tudo dentro do prazo estipulado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Apenas para me pronunciar sobre este gravíssimo incidente parlamentar, que é o atraso de meia dúzia de horas na entrega de projetos, para dizer o seguinte. É verdade que os horários e as datas e os prazos existem para serem cumpridos, é verdade que eles dão estabilidade e previsibilidade à nossa vida parlamentar, mas também é verdade que os projetos são discutidos pelo seu mérito e não porque... Não temos vantagem nenhuma em deixar de discutir projetos porque os seus autores não repararam na hora de entrega, sobretudo quando essa hora não respeita questões regimentais, mas a organização dos trabalhos dos serviços, que eu acho que nós devemos respeitar precisamente por reconhecermos que os serviços têm esse trabalho, mas para dizer que o Bloco de Esquerda naturalmente não se opõe a que os projetos sejam discutidos, apesar de termos extraordinariamente, ou seja, de forma não extraordinariamente por não ser usual, mas de forma extraordinária ter conseguido cumprir o prazo de entrega dos projetos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pergunto se algum grupo parlamentar quer questionar. Não. O deputado Francisco Inês tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para reforçar aqui uma coisa. O PSD traz este assunto também misturando com a questão do alargamento dos prazos. Eu acho que uma coisa, outra coisa, outra coisa. Acho que há mais, e para clarificar, há mais uma tentativa de retaliação por o PSD não ter visto a sua vontade concretizada através de uma mesquinhez política e, como já foi bem clarificado, aqui pela Iniciativa Liberal, também acompanhado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, a questão regimental é muito clara quanto à questão da hora não ser uma referência, mas sim o dia. E, portanto, eu tenho, mais uma vez, reforçar a surpresa por esta posição, porque, como disse a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, o Grupo de Trabalho sempre se pautou pela cordialidade e pelo respeito. E surpreende-me aquilo que o PSD vem aqui fazer à Comissão. Pela primeira vez, eu percebo que queriam ver discutida a questão do alargamento dos prazos. É legítimo, foi feita à discussão e foi feita à votação. Desta vez eu não consigo compreender a posição. É só isso que eu queria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Diniz. Bem, eu penso que toda a gente já percebeu o teor deste protesto do Partido Social Democrata. Eu acho até que a discussão ficou um bocadinho prejudicada pela intervenção ontem do nosso Presidente da Assembleia da República, que falou sobre o tempo. O tempo político, o tempo administrativo, não é? E, portanto, nenhum de nós, tenho a certeza também que o grupo parlamentar do PSD também não quer subverter o tempo político ou o tempo administrativo. O que conta aqui, de facto, é a questão política. De qualquer forma, o grupo parlamentar do PS fica também com o ónus de, em futuras situações, viabilizar propostas que entrem nos mesmos termos de outros grupos parlamentares para não prejudicar precisamente o tempo político em face daquilo que é o tempo administrativo. Portanto, eu vou colocar à votação do plenário da Comissão a admissão de todas as propostas, porque creio que do Bloco de Esquerda, da Iniciativa... Não, perdão, do Bloco de Esquerda não. O Bloco de Esquerda entrou a tempo, como aliás o Sr. Deputado João Ortago disse. Vou antes da votação, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço.
Sim, queria só questionar se já foi disponibilizado aos deputados o novo quadro comparativo com as alterações, tendo em conta que o Partido Socialista apresentou um texto de substituição. Ainda não foi disponibilizado. Portanto, a esta hora, ao meio-dia e quatro, ainda não foi disponibilizado o novo quadro comparativo. É só para confirmar.
Vamos lá ver. Eu acho que não vale a pena estarmos aqui. Não foi disponibilizado. Não foi disponibilizado.
Muito obrigado.
Os serviços não fazem, são excelentes, mas não fazem milagres. Pronto, vão fazer o seu trabalho e assim será. Pronto. Portanto, quem vota, vamos votar a admissão das propostas de alteração entregues pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal e do Partido Comunista Português. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor? A admissão. Quem vota contra a admissão, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado com o voto contra do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, peço ao Grupo de Trabalho, peço aos serviços, enfim, que tentem agilizar esta questão o mais depressa possível. Passamos ao ponto 9 da nossa ordem de trabalhos, que é também, creio que, o último que nos falta discutir. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD solicitando a audição com caráter de urgência do Conselho de Redação da RTP sobre o parecer por si elaborado relativamente ao arquivamento integral do processo disciplinar instaurado contra o jornalista Hugo Cadete e a sua readmissão imediata. Esta iniciativa, como disse, é do grupo parlamentar do PSD. Dava a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço para fazer a apresentação.
Sr. Presidente, o requerimento do PSD é bastante explicativo e esta tomada de posição do grupo parlamentar do PSD também está expressa no requerimento e que tem, naturalmente, uma relação com o parecer que o Conselho de Redação da RTP tornou público no passado dia 16 de abril sobre a situação que estamos aqui a discutir. E neste sentido, entendemos que importa esclarecer quais os contornos deste caso e neste sentido vimos requerer a audição do Conselho de Redação da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Algum grupo parlamentar deseja intervir neste ponto? Sra. Deputada Mara Lagriminha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Deputado Alexandre Poço. Em relação a este requerimento, eu acho que o requerimento, de facto, é claro, e é muito claro na sua redação, e é também por isso que, naturalmente, não o poderemos acompanhar, porque na redação do requerimento está dito: no passado dia 16 foi tornado público o Conselho de Redação da RTP, após análise efetuada ao processo disciplinar instaurado ao jornalista, defende num parecer subscrito pelos membros eleitos deste órgão o arquivamento integral do processo e a sua readmissão imediata. E, portanto, tendo em conta que é um procedimento administrativo que seguiu o seu curso, todas as fases jurídicas necessárias no âmbito do que é um procedimento disciplinar, e que o Conselho de Redação arquivou, de facto, o processo e reintegrou, de facto, o trabalhador, não percebemos, não poderemos, de facto, acompanhar, porque isso seria, de facto, fazer também tábua rasa daquilo que são os procedimentos administrativos, neste caso, da RTP. Estando, de facto, o processo concluído, não percebemos, de facto, a iniciativa e o requerimento do PSD. Nesse sentido, não acompanharemos exatamente pelas razões apontadas no próprio requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mara Lagriminha. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de ir mais longe até do que o PS e trazer à colação uma outra dimensão, que é: parece-nos muito pouco correto estar-nos a imiscuir numa questão do foro interno de um órgão, que é uma questão disciplinar, que deve ser resolvida dentro dos seus órgãos, e, caso seja necessário, há instâncias judiciais para as quais pode vir a recorrer. Parece-nos muito pouco correto a Assembleia da República estar a ultrapassar aquelas que são as suas competências e estar-se a imiscuir naqueles que é o normal de desenvolvimento e processo nestes órgãos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gilvás. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Reconhecendo o argumento que aqui foi trazido pela Iniciativa Liberal, de que não é propriamente comum a Assembleia da República discutir processos disciplinares internos de empresas públicas, nós também tivemos conhecimento deste caso por via da Comissão de Trabalhadores e parece-nos que há um entendimento da própria Comissão de Trabalhadores de que esgotou as vias não políticas de discussão desta matéria, e sendo a RTP precisamente uma empresa pública cuja administração é nomeada pelo Governo, nós acompanharemos este projeto, este requerimento, porque reconhecemos como verdadeiros os relatos que nos foram feitos pela Comissão de Trabalhadores e queremos responder-lhes também na medida em que nos pediram a intervenção sobre isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Pergunto se algum grupo parlamentar quer utilizar da palavra neste mesmo ponto. Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD.
O Grupo Parlamentar do PSD não pode, naturalmente, deixar de lamentar que o Partido Socialista volte a chumbar esta audição. Entendemos que o conteúdo do parecer do Conselho de Redação merece desta Casa, em particular da Comissão Parlamentar de Comunicação Social, esclarecimentos adicionais por aquilo que os membros do Conselho de Redação referem, e confesso que temos bastante dificuldade em entender a posição do Partido Socialista nesta matéria, quando a nossa posição é de garantir que aquilo que já é hoje um caso que tem naturalmente também uma visibilidade pública por ser uma empresa pública, não possa ser aqui motivo de discussão, e até como no requerimento anterior, ficamos sem entender quais são os motivos que levam o Partido Socialista a chumbar mais um requerimento apresentado por um partido da oposição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Não havendo mais pedidos de utilização da palavra, vamos colocar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, solicitando a audição com caráter de urgência do Conselho de Redação da RTP sobre o parecer por si elaborado relativamente ao arquivamento integral do processo disciplinar instaurado contra o jornalista Hugo Cadete e a sua readmissão imediata. Quem vota contra? Quem vota contra o requerimento? Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal e os votos a favor do PSD, que foi o grupo proponente, e do Bloco de Esquerda. Chegamos ao fim da nossa ordem de trabalhos. Eu perguntava só se chegamos já a um entendimento sobre a reunião que temos que efetuar, tendo em conta a apresentação pelo Sr. Deputado Pompeu Martins do relatório sobre as grandes opções para 2023 e 2026. Não tendo ainda esse... Bom, então está resolvido, porque a COF admite o parecer no dia 3, para quando vamos marcar a reunião... A próxima reunião da Comissão de Cultura não será no dia 2 de maio, mas será no dia 3 de maio, na quarta-feira seguinte. Não será na terça-feira à tarde, como é normal, mas será na quarta-feira, dia 3 de manhã. E, portanto, a COF diz que não tem nenhum impedimento deste relatório chegar lá nessa data. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela vossa presença, a continuação do bom trabalho e até à próxima quarta-feira, dia 3 de maio.